Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, cause we're the...
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finchcast aqui no Fumble da Net. Mais uma derrota, né? Mais do que previsível. Nós havíamos falado no nosso programa número 100, né? Um programa mais especial do que o próprio Miami Dolphins, de que a gente estava imaginando aí uma derrota para o Buffalo Bills, né? E cada um, né? Eu, Marcos e Thiago, cada um a seu jeito, né? E tivemos um jogo interessante, vamos dizer assim, no primeiro tempo, né? E o segundo tempo, um jogo completamente diferente da etapa inicial. Hoje a gente está um pouquinho desfalcado, o Thiago infelizmente não pôde participar, o João também não. Então estou aqui mais uma vez com a presença do Marcos. Fala aí, Marcos, tranquilo?
Fala, Rafa, fala torcida do Miami Dolphins aqui no Brasil, tudo bem com vocês? Acho que nenhuma surpresa, né, Rafa? Tudo que a gente comentou que aconteceria, aconteceu. Não tivemos aquele trade que era iminente, que aconteceria nas próximas horas pelo Tua. Pelo menos a gente está gravando aqui dia 31 de outubro, 9 horas da noite, ainda não aconteceu. Acho que nem deve acontecer pelas notícias recentes, então só isso a gente errou. Mas que Miami ia fazer um mau jogo, que ia estar bagunçado em campo, que ia estar desorganizado, que ia perder para os Bills, que o Brian Flores não sabe ganhar do Sean McDermott. Isso a gente cravou tudo, né, Rafa?
Exatamente. E por falar na troca, né, com relação à troca do Deshaun Watson, o Jay Glazer, né, para quem viu aí o famoso seriado, né, na HBO, aquele seriado... Qual é o nome do seriado do futebol americano?
Ballers.
Ballers, isso. O Jay Glazer, né, que sempre participava, né, do seriado, o Jay Glazer, que é um jornalista muito bem informado, né, ele poucas vezes ele dá uma informação relativa a esse tipo de negociação. Então, quando ele fala, é porque a coisa está quente. E ele disse hoje... Ela não aconteceu por detalhes. Foi palavras do Jay Glazer, né? Repórter da ESPN. Ele disse que não...
22 detalhes, né, Rafa?
Pois é, a questão toda realmente que pegou foi a questão legal do envolvimento do Deshaun Watson na sua parte criminal, vamos dizer assim. Repito, ainda... Nenhuma queixa criminal foi dada contra o Deshaun Watson. São 22 alegações. Porém, são 22. Né? Não é uma, não é um disse-me-disse. São 22 mulheres alegando que foram abusadas em alguma forma pelo Deshaun Watson. Isso está sendo investigado pela Justiça dos Estados Unidos, inclusive pelo FBI. Né? E o Roger Goodell, né, o comissionário da NFL, ele disse que ainda não tem provas suficientes para suspender o Deshaun Watson. Então, no meio de toda essa incerteza, a troca não foi feita ainda. Né? O período se encerra, o período permitido para trocas para essa temporada se encerra nesta terça-feira, às 5 horas da tarde, horário de Brusque. Então, até lá, a gente tem que aguardar. O Brian Flores, durante a semana, de maneira muito evasiva, ele disse, o Tua é o nosso quarterback até o final do ano. E aí, perguntado várias vezes, se os Dolphins têm ou não interesse no Deshaun Watson, ele se esquivava, ele teve todas as oportunidades de simplesmente encerrar o assunto ali. Mais uma vez, né? Bastava ele simplesmente dizer, o Miami Dolphins não está interessado em qualquer outro quarterback que não seja Tua Tagovailoa. Pronto. ponto, encerrava o assunto. É, eu acho que seria uma mensagem muito clara, dita dessa forma, como eu estou dizendo. Mas o Brian Flores, gaguejando várias vezes, pausando a sua frase várias vezes, ou seja, pensando no que ia dizer, ele não sabia o que ele ia dizer, ele tinha que pensar na hora, formular a frase na hora, né, pensando muito, para não dizer uma bobagem. Por várias vezes ele teve essa oportunidade e não aproveitou quando deveria encerrar esse assunto. Marcos, antes da gente entrar no jogo de hoje, o que você tem para falar sobre essa questão da troca e dessa, de todo esse imbróglio, da maneira como isso está sendo levado e do impacto que isso está tendo, tanto no time quanto no Tua?
De novo, né, o que a gente fala toda semana é uma troca que não faz sentido nenhum por qualquer ótica que você analise. Né? Primeiro pelo risco do Deshaun Watson com os processos civis e criminais que ele está sofrendo, né? São 22 mulheres na esfera civil e são pelo menos duas investigações no âmbito criminal já. Então, por mais que ele faça um acordo fora do tribunal para pagar uma indenização para essas 22 mulheres, ainda assim não isenta do caso criminal que está em andamento. E essas coisas a gente sabe bem como funcionam, né? Porque por mais que ele seja inocentado ou que não haja a condenação dele por ausência de provas, né? Porque são casos complicados de se provar. Uma descoberta mais à frente no futuro torna todo o futuro dele incerto, né? Por exemplo, a descoberta de uma nova prova, uma reincidência, alguma coisa, nada disso faz sentido. É um risco muito alto, é uma aposta muito alta. E aí você começa a olhar do lado de Miami. Né? Você tem um general manager que vendeu para o dono do time uma ideia de reconstrução que passaria o ano de 2019 se livrando de talentos, se livrando de maus contratos, para construir o time da maneira certa. E aí você ganhou a confiança do dono do time. Aí passa 2019, ok, né? É um free pass, né? não conta, foi um ano café com leite. 2020 começa para valer, você tem três escolhas de draft na primeira rodada, e uma delas é o quarterback que você está escolhendo para ser o futuro da sua franquia. E aí hoje, passados 13 jogos, né, da estreia desse quarterback que você escolheu na primeira rodada do ano passado, você tem que virar para o dono da sua franquia e falar: olha, o Dr. Stephen Ross, essas escolhas que eu fiz, a gente errou, viu? Porque o Tua não é a resposta que a gente precisa. O Austin Jackson não tá indo bem também, mas a gente vai dar um jeito. A gente mexe, bota ele em outra posição aí, né? Esconde a sujeira embaixo do tapete. E o Noah, bom, o Noah não tá nem sendo relacionado. Mas olha, Dr. Stephen Ross, a gente errou, mas confia em mim que dessa vez eu vou acertar, tá? Então, vou usar capital futuro para trazer esse cara aqui. Fora do campo é duvidoso, mas assim, a gente é um risco que cabe, né? Porque na NFL nunca ninguém foi preso, só o Michael Vick lá atrás, mas os tempos são outros. Confia em mim que vai dar certo, né? E o Stephen Ross vai confiar de novo? Não faz muito sentido isso. E aí você olha para outras decisões, né? Do Chris Greer e do Brian Flores como um todo. Porque em 2019, o Ryan Fitzpatrick não era a primeira opção. Eles avaliaram o Ryan Tannehill, falaram: não, o Tannehill não é o quarterback que a gente quer, não tem jeito, melhor ele sair. E a gente vê o Ryan Tannehill jogando bem pra caramba lá em Tennessee. Aí eles falaram: não, eu quero o Teddy Bridgewater. O Teddy Bridgewater não quis isso pro Miami. Não, então vamos atrás do Tyrod Taylor. Tyrod Taylor não encontrou o plano do Brian Flores. Né? O que, que eles sabem que a gente não sabia até então? E aí eles foram atrás do Ryan Fitzpatrick. Ó, Fitz, aqui você vai ser titular, cara. Vem tranquilo. Aí escolhe o Fitz e fala: ah, que tal? Se a gente pegar aquele Josh Rosen lá, tá dando sopa aí? Vamos pegar ele. A gente avaliou aqui, viu o tape, acho que é uma boa. E aí o Josh Rosen também não deu certo. E aí vocês avaliam o Tua e o Tua também não deu certo. E o Jacob Brissett também não deu certo. Então, o que garante que o Deshaun Watson vai dar certo agora? O quinto, sexto quarterback que eles estão avaliando. Até que ponto eles vão conseguir usar a posição de quarterback como um bode expiatório para todo o resto, todo o entorno do time, né? Porque são 3 anos, 4 coordenadores ofensivos, e nada funciona. E você não vê, continua sem uma identidade. Miami não sabe o que quer fazer. Acho que existe um conflito, um ruído de comunicação muito grande, que acho que até foi certo o Brian Flores trazer o Jalen Waddle, que tinha o entrosamento com o Tua, mas eles não estão sabendo usar o Jalen Waddle também. Então, a gente não viu até agora o Jalen Waddle correr uma rota vertical. Pelo contrário, tá jogando ele lá para a sideline para ele tentar fazer recepção na sideline, recepção ali na marcação para o próximo down. E, assim, a gente não vê o mesmo Jalen Waddle que era de Alabama. Assim como a gente não vê os jogadores de linha ofensiva performando. A gente não tem running back. O Mike Gesick, eles não gostam também, não pagaram o Mike Gesick até agora. Ah, o Mike Gesick não bloqueia. Cara, não importa, ele é um baita de um playmaker, usa o cara. Né? E a gente vê dando chance para Devante Parker, Preston Williams, que hoje ficou de fora porque aprontou e parece que ficou de castigo aí, né, fora de campo. Foi um problema disciplinar. E aí a gente vê Will Fuller, que eles avaliaram, pagaram uma fortuna, já sabendo dos problemas do cara, o cara não joga. Aí você vê Albert Wilson, que começou mandando super bem na primeira semana do training camp, jogou bem pra caramba, impressionou todo mundo. O resto do training camp eles viram e falaram: Albert Wilson, descansa, você tem histórico de lesão, então descansa, não vai treinar aí até a temporada começar, porque a gente tá confiante em você. Começa a temporada, o cara não tá jogando nada também. Então, nada faz sentido, né? Desculpa ser extenso, mas quando que a gente vai olhar e o Stephen Ross vai olhar e vai falar: Chris Greer e Brian Flores, não dá para confiar mais em vocês. Tudo que vocês me prometeram até aqui tá sendo uma desgraça. Vocês são dois palhaços. Vocês me enganaram, cara. Vocês prometeram uma coisa e não estão entregando. Ou o Stephen Ross vai continuar confiando nesses caras? Porque se fosse qualquer outro time mais organizado, qualquer outra franquia da NFL, esses erros dos dois até aqui já seriam mais do que suficiente para demitir o general manager e o head coach. Em qualquer outro lugar, podem olhar. E até aqui em Miami não se vê atitude nenhuma. Pelo contrário, né? O caminho que eles estão seguindo é errado. Então, você olha o Stephen Ross. Pelo amor de Deus, né, cara? Se é você que quer o Deshaun Watson, então manda embora esses dois bananas aí, contrata um cara, deixa esse cara novo bom, que tem uma visão, que é um cara que vem de fora, deixa esse cara avaliar e negociar. Mas não deixa esses dois pamonhas aí, o Rafa odeia que eu chame de pamonha, ele quer que eu chame de filho da puta. Então, desculpa quem tá ouvindo, vou falar os dois filhos da puta aí. Porque são mesmo. E aí, não deixa esses dois caras comprometerem o futuro e fazerem uma negociação que vai investir capital futuro da franquia. Deixa pro cara novo que vai chegar. Senão, já, o cara que começar, já começa prejudicado desde o começo, desde do dia 1 dele no trabalho, e daí vai ser mais um ano que a gente vai ficar nesse purgatório aí que a gente tá vivendo esse ano.
A única coisa que eu não gosto quando você fala pamonha, bananas, é que você me lembra o Caio Ribeiro. Né, o sotaque paulista falando todo bonitinho, né? Fica igualzinho
o Caio. É que minha mãe ouve o Finscast, daí ela fala: ah, não foi assim que eu te eduquei, meu filho.
Pois é, mas aí sou eu que estou pedindo, sou eu que estou falando. Né? Se ela ouve o Finscast, a culpa é minha, eu que estou puxando aqui o seu filho para não falar igual o Caio Ribeiro. Fica igualzinho o Caio Ribeiro.
Não, eu tô sendo educado por causa da audiência, porque vai que um dia o pessoal da ESPN vem atrás de mim.
Mas
aí, a hora que eles forem investigar vendo meu Twitter, eles vão desistir, porque não sou da Lacrolândia.
Pois é, tem. Só para não trazer algo diferente, né, de hoje, porque tudo que você falou, a gente já vem batendo na tecla, né? Quando os Dolphins contrataram o Will Fuller, por exemplo, de cara eu já achei um absurdo, né? Não era ele a ser o contratado. A gente podia ter tentado o Allen Robinson, a gente podia ter tentado o Kenny Galladay, a gente podia ter tentado diversos outros receivers. E se livrado, inclusive, do Parker, e se livrado, inclusive, do Preston Williams. Né? Agora, o Will Fuller, ele jamais seria uma opção para mim, e quando ele foi contratado eu afirmei isso. E aí teve uma figura lá no Twitter que virou para mim e falou assim: ah, você é engenheiro de obra pronta, basta escutar o Finchcast da Free Agency que você vai ver que você falou besteira, ou então não tem a menor ideia, não acompanha a gente aqui há mais tempo. Isso foi falado durante a Free Agency. O Devonta Parker eu manteria no time, mas sempre afirmando, ele precisa ser o número 2. A gente não pode depender única e exclusivamente do Devonta Parker, né? Porque fica sempre 3, 4 jogos sem jogar.
O número 3, né? O número 3, talvez 4. Primeiro reserva.
Eu acho que ele seria um bom número.
Porque ele não joga.
Você, por exemplo, você semana passada disse, troca pro Green Bay Packers. Eu acho que seria sensacional você ter um ataque com o Devonta Adams e Devonta Parker. Acho que seria ótimo. Acho que seria uma excelente dupla, entendeu? Mas ele é o foco número 1? Não, ele não é o foco número 1. O foco número 1 é o Devonta Adams.
Isso.
Ele seria uma segunda opção do outro lado do campo. Aí sim, era isso que eu estava tentando. Então você traz, por exemplo, o Allen Robinson, que a gente falou aqui, bota o Allen Robinson num lado do campo e o Devonta Parker do outro. Se não tem o Devonta Parker, dane-se, não tem problema. Você tem outro cara que é extremamente confiável e melhor do que ele, né? Então, ainda mais pensando, porra, eu tenho um quarterback calouro, eu tenho um garoto novo que eu preciso desenvolver. Então, é assim que você faz. Então, por exemplo, hoje, a gente viu o jogo na ESPN e a gente recebeu a imagem... Ah, porra, sacanagem que eu não tenho... Ah, tá aqui. E a gente viu a imagem, o gráfico, né, dos 13 primeiros jogos do Tua e os 13 primeiros jogos do Josh Allen. E eu vou bater muito nisso. Isso aqui já tá salvo no meu computador. E toda vez que alguém der uma marretada no Tua, eu vou dar uma marretada com esse contra-argumento. Porque hoje, o Josh Allen deu certo. O Josh Allen é um dos quarterbacks da elite da NFL. O Josh Allen virou o franchise quarterback do Buffalo Bills. E eu estava errado. E eu errei. Ah, o Rafa não é de... O Rafa é arrogante. Eu errei na avaliação do Josh Allen. Acertei nos dois primeiros anos. Mas como eu mesmo sempre digo, a gente só pode fazer a avaliação de um jogador saindo do college. São duas avaliações. A primeira é quando ele sai do college, como prospecto, que você analisa dele como prospecto e o que você espera dele para o futuro. E 3 anos depois, sobre o resultado, no terceiro ano você já começa a ter o resultado. E no terceiro ano, o Josh Allen virou um franchise quarterback. Por quê? Porque tem um técnico competente, coordenador ofensivo extremamente competente, não à toa era coordenador ofensivo de Alabama. As coisas não são muito à toa, não. E aí, ele ganhou um presente chamado Stephon Diggs, que é o melhor amigo dele. Ele tem uma linha ofensiva que hoje é brincadeira. Os Dolphins não fazem cócegas num time ruim como o Jacksonville Jaguars. Imagina num time que tem uma boa linha ofensiva como tem o Buffalo Bills. Os Dolphins não encostaram a mão. Para não dizer que não encostaram a mão, quando Josh Allen saía do pocket, né, os Dolphins relavam nele, né, os Dolphins encostavam algumas vezes nele, mas os Dolphins não têm competência técnica para taclear o Josh Allen. O Elando Roberts passou vergonha hoje, foi vergonhoso o papel do Elando Roberts hoje, né? Por diversas vezes, o Elando Roberts não conseguiu derrubar o Josh Allen.
Ridículo. Ele tomou uma finta do Josh Allen.
Mas teve uma outra que não foi nem a finta.
Foi feito um míssil em cima do Josh Allen e passou lotado. Foi ridículo.
Mas teve uma outra que não foi nem uma fita. Ele foi abraçar o Josh Allen e não conseguiu derrubar. Quer dizer, o cara é um linebacker e não consegue derrubar o quarterback adversário. E aí vem lá o figura, fala que eu sou engenheiro de obra pronta. E aí eu disse, antes de começar a temporada, porra, mandaram embora o Bernard McKinney pra ficar com o Elando Roberts? Está errado. Eu avisei isso antes de começar a temporada. Eu avisei isso aqui antes de começar a temporada. tá errado. E eles apostaram nesse Elando Roberts. É fraco. Esse outro rapaz, Duke Riley, horroroso. Horroroso. Nós avisamos. Para você que chama os outros de engenheiro de obra pronta, vai assistir o Finscast da montagem do elenco e fica quieto antes de abrir a boca para falar besteira. Cala a boca antes de falar besteira. Porque tá falando, tá passando vergonha. Quando eu erro, eu falo. Quando eu assumi aqui o erro do Josh Allen, achei que errei com o Carson Wentz. Carson Wentz teve uma temporada fantástica no Philadelphia Eagles. Tava tendo uma temporada, inclusive, de MVP, até se machucar. 13 primeiros jogos de Tua Tagovailoa e Josh Allen. 7 vitórias e 6 derrotas para cada um. Passes completados. Média, né, de passes completados. 65,5 para Tua, 55,4 para Josh Allen. Esse número de 55,4 é tenebroso, é um número fraquíssimo. E o número de 65,5 é um número ok, é um bom número. Relação de touchdowns e interceptações. Já vou te dar a palavra, deixa eu só finalizar isso aqui, Mar. Touchdowns barra interceptações. Tua, 18,9. Foram 18 touchdowns e 9 interceptações. Josh Allen, 12 touchdowns e 14 interceptações. Giveaways. Giveaways são bolas perdidas, né? Desperdícios de bola. Ou um fumble, ou alguma coisa assim. 10 do Tua, 18 do Josh Allen. 18. Então, para você que não tem paciência com o Tua, para você que está colocando a culpa toda no Tua, e especialmente você que critica o Tua e que mama o Josh Allen, o que você tem para falar sobre isso? Você é um imbecil. Simples assim. Você está querendo apenas tumultuar. Você não está acrescentando nada de útil. Porque você não tem argumentos. Os números são iguais. 13 jogos, os 13 primeiros jogos para cada um. Então, se hoje você defende Josh Allen e quer a saída do Tua de Miami, desculpa, você não tem argumentos. Você está tentando defender o indefensável. Você é apenas um imbecil. Nada além disso. Nada além disso. Você só quer tumultuar.
Acho que acho que nada a acrescentar, Rafa. Acho que você está certo. Concordo, né? E o que a gente fala, né? Daquela, todo mundo gosta de falar daquela escola do Bill Parcells, da maneira que o Bill Parcells avalia o quarterback. E o... que acho que mudou um pouco, mas algumas coisas...
Eu adoro.
Porque o jogo tá mais ofensivo, mais agressivo hoje, né? Do que na época que ele se convencionou isso. Então acho que a proporção até muda, mas o Bill Parcells falava que a proporção ideal entre touchdown e interceptação de um bom quarterback era 2-1. E é o que o Tua entregou. Né? Mais até porque o Tua também tem nesse número não entra os touchdowns que o Tua correu, né? São só os passes. Então, eu acho que tá tudo dentro do esperado do Tua. Ainda tem mais as atenuantes, mas a gente vê o Buffalo Bills como eles pegaram o Josh Allen, que era um diamante bruto ali, e souberam polir, né, o Allen. Como eles montaram um time em volta do Josh Allen, fizeram um esquema, deram proteção, que tipo, não é... Cara,
e principalmente acreditaram nele. Eles acreditaram, eles não deixaram que as fracas performances do início da carreira do Josh Allen impactassem na decisão futura.
Isso.
Com o que fazer. Esse é o grande ponto. Eles tinham ali um jovem quarterback cru, absolutamente cru, né? Mas que tinha um braço extremamente forte, e eles, apesar do fraco desempenho dos dois primeiros anos, eles falaram, a gente vai apostar nesse garoto porque a gente acredita no potencial que a gente pode desenvolver dele. Perfeito, essa é a postura. Então você constrói um muro na frente do garoto e você traz armas para esse garoto. Então você trouxe nada mais, nada menos do que um Stephon Diggs. E aí quando o Miami Dolphins tem rios de dinheiro para trazer um wide receiver, eles resolvem trazer um receiver que não joga. E assim, não é porque não joga, porque foi para Miami e se machucou e aconteceu, e poderia ter acontecido. Não! Ele já tinha um histórico gravíssimo de lesões recorrentes. Ele não jogava em Houston. E outra, peraí, a gente tá querendo enganar quem? Will Fuller é um grande wide receiver? Nunca foi. Ele era o número 2 de Houston quando DeAndre Hopkins estava lá. Então, peraí, gente, não é isso tudo também, né? Você não tá dando um grande wide receiver pro Tua. Você trouxe um cara aí que é um speedster. Nada além disso. Nada além disso.
E a gente viu hoje, né? Porque poucas vezes o Tua teve bons recebedores jogando com ele aqui em Miami, né? E hoje, que o começo de jogo que tinha lá Parker, Gesicki e Waddle, pô, ele já distribui a bola melhor, né? Porque a defesa não sabe quem marcar. Aí para de usar, né? Problema de todo domingo. Para de usar os... parece que fica com medo. Puta, olha só, estamos passando muita bola para fulano, tá dando certo. Melhor parar, né? Vamos tentar surpreender o adversário, parar de fazer o que tá funcionando, porque vai que a gente ganha um jogo, né? Um risco, um perigo enorme aqui, a gente ganhar o jogo. Miami não quer ganhar, né? Miami tá... E aí, desculpa, vou pedir desculpa para você, Rafa, e desculpa para a audiência, só vou lembrei de mais uma coisinha que você comentou da entrevista coletiva do Brian Flores. Como ele é mal preparado, né? Ele não tem um media training, ele não sabe falar em público, ele sempre aparece inseguro diante dos jornalistas. E a gente viu alguns outros exemplos durante a semana, né? Do Mike Tomlin falando lá do rumor dele assumir uma equipe do college. Ele falou, não, nem a pau, nunca diga nunca, mas nem a pau. Eu tenho o melhor emprego do mundo, não vou falar mais sobre isso. Aí você pega o Matt Rule de novo, falando, não, a gente não tem interesse no Watson. Aí voltaram aqueles rumores que eles tinham oferecido o Christian McCaffrey, e eles fizeram questão de falar para a imprensa, não, na mesma hora que saíram os rumores, nós já ligamos para o McCaffrey, desmentimos para ele, eu e o general manager aqui do Panthers, para ele ficar com a cabeça tranquila que a gente não envolveria em nenhuma negociação. E Miami não faz isso. E aí você tem essa semana eu achei impressionante que a narrativa na imprensa americana mudou, né? Antes era, o Tua não tá indo bem, ele fez 2 bons jogos, né? E a narrativa mudou. Tá todo mundo falando, Miami tá administrando muito mal essa situação. E aí essa semana você, o Brian Flores e o Chris Greer foram criticados por Larry Zonka, Jason Taylor, Joe Rose, aliás... quem conhece o Joe Rose, a gente tem uma novidade para vocês logo
calma,
também.
Calma, calma. Só fala quem é o Joe Rose, mas calma, segura.
Joe Rose foi um dos tight ends do Dan Marino, pelos Dolphins. Ele é a voz do Hard Rock Stadium. Quando vocês vão no jogo lá em Miami, o sistema de som do estádio fica com a rádio dele ligada. Porque já tem o Rex Ryan falando que Miami é uma piada na forma que tá tratando o Tua.
Exatamente.
Rex Ryan, que era um cara que se candidatou pro cargo de head coach dos Dolphins antes do Brian Flores ser contratado. E aí você pega essa comissão. Então, o Brian Flores está tomando um baile dentro de campo, está tomando um baile na imprensa. Ele não passa confiança, ele é um cara inseguro. Isso reflete no vestiário, você vê a bagunça, a desorganização, a falta de sincronia que foi o ataque hoje contra os Bills, os erros primários. Que confiança ele está passando para a equipe, né? Como que os jogadores enxergam o Brian Flores como líder? Será que ele é o líder que os jogadores querem seguir? Então, assim, vários jornalistas e comentaristas de relevância na imprensa americana já estão apontando o dedo, falando que Miami tá gerenciando a situação muito mal. Muito mal. Então, não tem como isso não refletir no time também.
Hoje, eu tive uma noção clara de que o time já desistiu. O time, principalmente alguns dos nomes principais. Né? Você vê a postura dentro de campo, você vê o gestual dentro de campo de jogadores como Devonta Parker, de como jogadores como o Xavier Howard. Em alguns momentos vocês é visível que eles estão ali dando 70%, 80% para tentar ou garantir uma troca agora ou um outro contrato com uma outra equipe no final da temporada. Né? Isso para mim ficou muito claro. Né? E, o descontentamento, por exemplo, a revolta dentro de campo do Mike Gesicki é um negócio impressionante. Né? Ele está sendo completamente subutilizado, né? Porque na hora que ele é utilizado, ele corresponde. Como, por exemplo, um passe de 40 jardas do Tua para ele. Né? O Tua fez um passe espetacular para o Gesicki dentro da Red Zone. Um passe maravilhoso de 40 jardas. Então, assim, o Tua é capaz de fazer esse tipo de passe, não foi nenhum passe trabalhoso, você vê que ele não fez nenhum esforço, nenhum. As pessoas falam, ah, o Tua não tem braço. Gente, vocês querem o quê, gente? Vocês querem um quarterback para lançar uma bola de 70 jardas no ar? Desculpa, isso não vai acontecer, isso não... Vocês não veem isso o tempo todo na NFL. É uma Hail Mary que acontece de vez em quando, três vezes por ano. Isso não faz parte do playbook de um time... um playbook convencional, né?
E isso o Tua foi questionado na entrevista de hoje, e ele respondeu, cara, minha função é proteger a bola, eu lanço onde a defesa...
Permite.
Me permite.
É isso.
O que a defesa me dá, eu lanço.
Então ele
viu... E por que é o que a defesa dá também? Ele não tem nem 3 segundos para lançar a bola.
Não tem, gente. Aí, por exemplo, apareceu um infográfico também na tela dizendo que o Tua é o quarto quarterback que lança que se livra da bola mais rápido. Aí o Renan do Couto perguntou pro Zolin, mas Zolin, ele tá lançando a bola porque ele tá vendo o jogo mais rápido ou porque ele não tem tempo para lançar por causa da linha ofensiva? Gente... É óbvio que ele está se livrando logo da bola porque ele está com medo de morrer dentro de campo. É isso. Não é que o jogo ficou mais rápido para ele, não. Não ficou. Ainda não ficou. Ele faz muitas leituras erradas ainda, o que é absolutamente normal. Ele acabou de completar o 13º jogo dele na NFL. Então o jogo ainda não desacelerou completamente para ele. Mas não tem um drop back dele que ele não sofra pressão.
Não, e muita gente falou, nossa, mas a OL melhorou, hein? Na verdade, não é que a OL melhorou, é que o Tua, como ele tem mobilidade no pocket, e ele sabe escalar o pocket, ele consegue ganhar mais tempo.
Eu não engulo essa de que a linha ofensiva melhorou.
Não, não melhorou nada. Você pega, se fosse um quarterback mais estático...
Não melhorou em nada.
Não melhoraria em nada, pelo contrário, eu estaria apanhando.
Não melhorou.
É uma OL de 4 escolhas do Chris Greer aí. 5, né? Que o Brian Flores resolveu bancar o Jesse Davis em vez de outros.
Pois é.
Nem acredito que eu tô falando isso de novo, mas é que me irrita tanto, desculpa, gente, mas me irrita tanto isso. Na minha cabeça não entra esse... qual foi o racional para eles escolherem esses jogadores?
A OL foi toda errada, né? Então...
Mas você pode ter os rookies, mas você não precisava ter dispensado os caras que eram experientes, né? Isso que não faz sentido. Por que você mandou embora? Para ficar com o Robert Jones?
Mas esses caras nem estão jogando. O pior é você pegar uma escolha 18 no draft e escolher o Austin Jackson. Isso para mim é muito mais grave do que você pegar um bunda rachada desse aí que você falou na 7ª rodada. Você não espera nada desse cara de 7ª rodada. Eu não sei nem o Robert Jones, sei lá quem é, nunca nem ouvi falar. Mas assim... Mas um cara desse não impacta. O que impacta é o Austin Jackson. O que impacta é o Liam. O que impacta é você deixar de trazer outros nomes. Isso impacta. O que impacta é aquela questão que você trouxe há alguns meses de que o Miami Dolphins do Brian Flores e do Chris Greer tem alergia a jogadores acima de 30 anos. E aí você tem uma linha ofensiva de garotos. Tirando o Jesse Davis. O Jesse Davis... Ele não pode jogar mais do que 2 ou 3 jogos por ano na NFL. Não pode. Ele é um quebra-galho. E aí você deixa de trazer outro jogador. Você deixa de trazer um jogador de 28, 29 anos, que já é experiente, já tem aí, tá indo pro seu segundo contrato de NFL. Entendeu? E quando você traz um jogador experiente, você traz o Eric Flowers. Aí também não adianta. Aí também não funciona. Né? Porque... Todo mundo conhece o Eric Flowers, menos o Chris Greer e o Brian Flores. Né? E aí depois que a cagada tá feita, tem que limpar a merda. Porque aí tem que mandar embora. Né? Quer dizer, todo mundo sabia, todo mundo conhecia o que era o Kyle Van Noy. Era um jogador que funcionava dentro daquele sistema de jogo do New England Patriots. Aí você resolve pagar 50 milhões num cara desse. Aí complica. aí fica difícil, né? Esse era o segredo mais mal guardado da NFL.
Mas ele, né, tá fazendo falta, né? Tá fazendo falta. O pior é isso, né?
Sei se tá fazendo falta.
Ah, nessa defesa, pô. Eu sei que é uma opinião polêmica, que muita gente não gosta, que não valoriza, mas Kyle Van Noy e Bob McCain, como líderes da defesa, estão fazendo falta.
Respeito, mas não concordo.
Comunicação, a parte tática, a gente não via essa bagunça ano passado. E era por causa deles. É o que é. Dentro desse esquema do Brian Flores, é o que é. Não é o ideal de uma defesa em outro esquema defensivo, mas...
Pois é, mas aí é muita incompetência de você não conseguir melhorias na substituição desses caras, entendeu? Porque será que não tem nenhum outro safety que na NFL que saiba se comunicar?
Você tem, mas você tira o Bob McCain, que era o quarterback da defesa, que era...
Mas aí você repõe com outro.
E
você
trouxe o Javon Holland, que é um rookie. Mas pô, bota os dois juntos por um tempo, troca o McCain no meio da temporada, então, se for o caso, troca depois, sei lá, o que for.
Mas aí é questão de você...
Deixa o moleque aprender, não joga o moleque na fogueira. Né? Aqui não, tudo nos Dolphins, toda a filosofia do Brian Flores é, não, joga os moleque na fogueira e vê como que eles se comportam.
Ok, nesse ponto eu concordo com você, mas assim, é uma questão de você administrar também o seu cap space. O Bob McCain é caro por ser um jogador ruim. Ele é fraco, e aí você vai pagar o quê? 10 milhões de dólares só porque o cara sabe se comunicar dentro de campo, mas não faz mais nada além disso?
Ah, renegocia o salário, cara. O negócio do cap você muda. É uma, tipo, também é meio fase de conta. Olha o que o Saints fez com o cap deles, cara. Muda aqui, muda ali, muda a linha lá, sabe? Tipo, isso aí se vira, meu. Não é por causa do cap também que você vai prejudicar teu time. Agora, eu concordo muito com o que você fala. Em todo episódio de draft, o Rafa vem aqui no Finscast e ele fala: escolha de primeira rodada é uma escolha pra chegar e já fazer a diferença em campo.
Nunca foi.
O Austin Jackson não é esse cara.
Nem ele, nem o Noah.
Então, sei lá, ficou nem ele, nem o Noah. Ficou no desespero pra pegar um tackle na 18. Talvez você não pegasse um tackle, talvez você pudesse fazer um trade para um jogador que já tivesse estabelecido, ou se não, já que você quer fazer uma OL forte, construir uma OL, tivesse pego o César Ruiz, que Miami estava interessado, ou pegado um wide receiver, ou qualquer outra coisa, que isso foi um dos pontos que o Kyle Krabs levantou essa semana e faz sentido.
Aí é que tá, os Dolphins tiveram em um ano 3 escolhas de primeira rodada, 3, e erraram feio! Erraram feio em 2. Mas assim, foram erros graves. Né? E aí não adianta.
Então querendo se desfazer da terceira. Pois isso não faz sentido. Em um ano vai se desfazer das 3 escolhas de primeira rodada de um ano atrás. Em 18 meses.
Esse é o atestado de incompetência que está assinado pelo Chris Greer e pelo Brian Flores. Tá assinado. Porque se você troca o Tua e se você troca o Noah, tá assinado que eles erraram as 3 escolhas, porque eles draftaram o Austin Jackson para ser um left tackle da franquia. Já está jogando como left guard.
E outra coisa também, né? Eles pegaram, eles já sabiam, mesmo quando o Brian Flores resolveu demitir o Chad Oshie, eles já sabiam que iam pegar um quarterback no draft. Era o plano, porque eles não iam em frente com o Ryan Fitzpatrick. Então, por quê? Qual o racional para você não trazer um técnico que soubesse desenvolver um quarterback? Se você ia... Podia ser o Tua, podia ser o Justin Herbert, podia ser o Jordan Love.
E a gente falou tanto isso. E a gente falou...
Chan Gailey não era esse cara. O Steve Marshall não era esse cara. Steve Marshall era demais. Não, nem lembro mais o nome do cara que era o técnico de quarterback no passado. Foi substituído no meio da temporada pelo George Godsey, que hoje é o nosso coordenador ofensivo, que nunca desenvolveu um quarterback.
Mas a gente falou tanto, a gente falou no Pep Hamilton,
o que os Bills fizeram, o que a gente tá fazendo, tipo, qual que é o modelo de sucesso na construção de uma franquia? Tipo, Miami olhou, o Kito ficou olhando todo mundo, não sei o que eles ficaram olhando, cara, não sei.
Bom,
tipo, ficou olhando, sou mais esperto que vocês. Olha como eu sou mais foda, ó, vou fazer diferentão aqui, ó. Tudo deu errado. Professor Pardal 1, professor Pardal 2.
Bom, sobre o jogo de hoje, foi um primeiro tempo onde as defesas sobressaíram sobre os ataques, mas somente em termos de pontuação. As duas defesas seguraram os ataques com relação à pontuação. Porque não foi uma grande partida defensiva, porque ambos os lados entregaram muitas jardas, né? Os Dolphins, por exemplo, sofreram uma corrida do Josh Allen de mais de 30 jardas de novo. De novo, não é a primeira vez que o Josh Allen arruma uma corrida dessas contra a defesa dos Dolphins. Não é a primeira vez que um quarterback que saiba correr minimamente, né, não precisa ser um Lamar Jackson da vida, né, não precisa ser um Kyler Murray da vida, mas um quarterback que saiba correr um pouquinho consegue todo jogo arrancar numa corrida e 20, 30 jardas dessa defesa patética do Brian Flores. E do calouro Josh Boyer, né, que é o coordenador defensivo dos Dolphins. Então, foi uma partida parelha, né, o primeiro tempo muito parecido, muito próximo, e aí é que vem a questão do técnico, porque chega o segundo tempo, o Buffalo Bills consegue fazer os ajustes necessários e rapidamente mata o jogo, abre duas posses de bola de distância no placar, e você visivelmente você vê que o ataque do Buffalo Bills consegue explorar as muitas deficiências da defesa do Miami Dolphins. Isso é tão claro, né? Os Bills estavam com muitas dificuldades no primeiro tempo e essas dificuldades foram embora no segundo tempo. Méritos do Brian Daboll, né, coordenador ofensivo do Buffalo Bills. Méritos mais ainda do Sean McDermott, que mais uma vez deu uma aula dentro de campo em cima do Brian Flores. O Brian Flores, ele visivelmente perdeu o vestiário. Visivelmente. Eu vi uma entrevista dele pós o jogo em que ele se mostra completamente abatido e sem nenhum tipo de reação. O Brian Flores não sabe mais o que fazer, tá? A verdade é essa. Ele vai tentar, na base da motivação, conquistar aí mais umas duas vitórias, de repente, né? Eu tinha esperança contra os Jets, mas os Jets ganharam dos Bengals hoje, então não sei nem se a gente consegue ganhar dos Jets. Já estamos atrás dos Jets na divisão, né? Porque os Jets ganharam a sua segunda partida na temporada, enquanto nós só temos uma vitória. Hoje nós somos a segunda pior equipe da NFL. Eu não sei se está em segundo ou terceiro, né? Porque os Lions não venceram ainda, estão 0-8, mas a gente está empatado com o Houston Texans, com uma vitória e 7 derrotas. Então eu não vi os critérios de desempate. Mas a gente está ali no top 3. Olha que legal, né? A gente está ali no top 3 e não se esqueçam que a escolha, essa nossa escolha, né, a escolha original do Miami Dolphins, do próximo draft, ela será enviada diretamente ao Philadelphia Eagles. Mais um erro, evidente, mais um erro aí do Miami Dolphins, que subiu, de acordo com as declarações, eles subiram propositalmente para pegar o Jalen Waddle. Só que não sabem usar o Jalen Waddle, né? Eles não sabem como usar o wide receiver. Então, perdemos uma escolha de primeira rodada, que a gente já não ia draftar grande coisa mesmo, mas perdemos para draftar um jogador que eles não sabem usar. Olha que sensacional, né? Então, isso é fantástico. O Miami Dolphins hoje talvez seja, ao lado dos Jets, né? Talvez sejam as duas franquias mais desorganizadas, mais incompetentes da NFL, mais até do que o Detroit Lions, mais até do que os Lions. Os Lions têm muitos outros problemas, além da incompetência. Os Lions é um time que, meu Deus do céu, como sofre lesões esse Detroit Lions. Os Dolphins, para mim, não oferecem mais nenhum tipo de reação nessa temporada. É um time morto, abatido, cabisbaixo e que já desistiu de brigar pelo emprego do seu treinador. A única coisa que eu discordo do Marcos é que eu não demitiria a dupla Chris Greer e Brian Flores neste momento. Eu não os demitiria durante a temporada. Mas, primeiro horário, na segunda-feira, após a última rodada, a demissão tem que ser no primeiro horário. Ela tem que ser urgente para você dar o claro sinal de insatisfação, né? Então, o problema é que a gente tem... Eu gosto muito do Steven Ross, tá, Marcos? Eu vou te dar a palavra agora. Eu gosto muito do Steven Ross. Mas o problema é que o Steven Ross, ele também não sabe como lidar, né? O Steven Ross, ele tenta de tudo. Eu acho ele um puta dono de equipe, né? Botou muito dinheiro no estádio. Toda vez que os Dolphins precisam ou querem consultá-lo a respeito de uma contratação, ele assina o cheque, ele não contesta, ele vai lá, assina o cheque. Os Dolphins, fora de campo, talvez seja uma das franquias mais bem administradas da NFL, né? Mas ele não consegue, ele não entende do riscado, né? Ele não sabe o que está fazendo, né? E isso é uma coisa que até dá pena dele, né? Porque ele tenta, só que ele não acerta, né? Tirando Mike Tannenbaum, né, que foi um erro gravíssimo da administração dele, mas ele tinha Donna Ponte, que foi um acerto, né? Eu não acho no momento da contratação do Chris Greer que foi uma situação ruim, acho que foi uma coisa boa a ser feita vindo do Chris Greer, né? Então, o que você acha aí da administração do Steven Ross num geral, Marcos? Você tá insatisfeito com ele ou é o que tá dando para tirar?
Eu acho que nessa parte que você falou, realmente ele não tem escorpião no bolso, o bolso dele é fundo. Você pede um cheque em branco para ele, ele te dá e você assina. Eu acho que ele teve algumas atrapalhadas logo que ele comprou o time. E ele tem um histórico de meias medidas, né? Ele nunca... Toda vez que ele faz uma mudança na hierarquia do time, na estrutura, ele nunca demite por completo. Sempre sobra um, né? Então, foi assim com o Sparano e o Jeff Ireland. Aí, quando o Jeff Ireland saiu e veio o Joe Philbin. Aí, depois, agora, veio o Mike Tannenbaum com o Chris Greer. E daí... O Tannenbaum foi demitido, ficou o Chris Greer promovido no lugar, né? Nunca foi uma limpeza total da base, né? Igual fizeram com o elenco. E eu acho que, assim, uma das coisas que ele aprendeu, né? Porque ele se intrometia, era todo mundo reportando para ele antes, né? Era uma organização mais horizontal. Na gestão do Chris Greer com o Brian Flores agora, ele aprendeu com os erros e ele fez uma gestão mais vertical. Então, quem responde para ele é o Chris Greer. E o Brian Flores pro Chris Greer. Ele não fala direto, ele conversa, óbvio, com o Brian Flores, conversa. Mas o Brian Flores não se reporta ao Stephen Ross. Então, nisso, acho que ele otimizou, acho que ele aprendeu e foi válido. Se ele não entende do riscado ou não, eu não sei realmente quanto que ele não entende, né? A gente tem aquela história do draft do Minka Fitzpatrick, que o Chris Greer bancou o Minka, falou... Não, eu quero o Minka, eu vou escolher o Minka, e se você quiser me mandar embora depois disso, tudo bem. Sendo que o próprio Stephen Ross estava pedindo o Lamar Jackson, né? Então, não sei. E vários outros jogadores que dizem que o Stephen Ross questionou, perguntou, indicou o que queria e não foram draftados. Foram jogadores que se deram bem em outro time e os nossos fracassaram. Então, eu não sei como que ele olha... Não para você redundante, mas não sei como que ele olha para o Chris Greer hoje, depois de tudo que está acontecendo, e continua confiando. Então, e dentro das várias facções, né, da disputa por poder dentro da estrutura do front office de Miami, eu não sei se é saudável manter do jeito que está. Então, assim, eu demitiria o Chris Greer imediatamente, vou discordar do Rafa nisso, só para ele não fazer mais nenhuma besteira até o final do ano. Deixava o Red McKenzie aí correr até, com a administração até o final do ano, dava um briefing para ele, ó, você vai renovar com o Mike Gesicki, você vai renovar com o Ogba.
Eu li alguém falando sobre isso também, viu? Teve mais alguém que falou sobre isso. Você viu isso em algum lugar, não?
Não, não vi, cara.
É, eu vi que alguém sugeriu demitir o Greer agora.
Eu vi tanta coisa, eu tô maluco.
E dar a vaga pro Red McKenzie assumir agora e renovar imediatamente com o Gesicki. E não permitir a troca do Watson, evidentemente.
É. E, assim, o que me preocupa um pouco, né, é esse histórico de meias medidas, de pegar um que já tá na gestão. Porque o Red McKenzie, isso eu não sabia. Ele tá com um salário para ser o vice-GM, né, muito acima da média, porque não se sabe se foi prometido alguma coisa para ele, mas que eles queriam muito mantê-lo na organização de Miami para ele não assumir um cargo de GM em nenhum outro time, que ele permaneceria ali ao lado do Greer. Mas eu não vejo como essa gestão com todos eles se sustenta nesse colegiado aí. Mas eu deixaria o Red McKenzie até o final do ano, manteria o Brian Flores, porque também demitir agora, quem que vai assumir não vai fazer diferença, assim, vai botar quem? O George Godsey como head coach, o cara do Special Teams.
Dentro do time você não tem ninguém que assuma, né? Você não tem um Jim Caldwell ali, né? Que foi antes da temporada passada começar, ele foi o nosso o assistente do técnico. Mas você não tem um cara como esse, um nome de peso como esse para assumir, né, a equipe. Você não tem ninguém com experiência de head coach, então não tem o que fazer.
Que é a marca de um técnico inseguro, né? É um gerente, o Brian Flores é um gerente inseguro. Então ele se cercou de pessoas mais inexperientes, mais fracas que ele, que não ameaçavam o cargo dele em nenhum momento, né? A pior coisa que tem é, tipo, o chefe da sua empresa aí que não contrata ninguém bom, porque o cara tem medo que se contratar alguém bom, essa pessoa vai tomar o lugar dele e ele vai ser demitido, hein? Em vez de ser promovido.
E eu lembro que o Sean McVay, quando assumiu o cargo de técnico do Los Angeles Rams, ele contratou ninguém mais, ninguém menos do que o Wade Phillips para ser o coordenador defensivo dele. Imagina, o Wade Phillips com mais de 30 anos de experiência na NFL, né, e falou, ó, você vai tomar conta do Aaron Donald. Então, quer dizer, e foram muito bem, né, no primeiro ano e nos anos seguintes até a demissão e a aposentadoria do Wade Phillips. Mas é um nome que bota, no mínimo, bota muito respeito para a defesa. O Sean McVay era um cara, visivelmente, ia ficar voltado para o seu ataque. E aí ele ficava absolutamente despreocupado com a defesa, porque ele tinha alguém de muita experiência e de muita confiança para administrar aquela defesa dos Rams. Então, o que eu imaginava de um Brian Flores, que é um cara defensivo, o que você imagina que ele vá fazer, né, quando ele assume? Ele vai pegar um nome de respeito, um nome de carimbo, um nome de cancha para tomar conta do ataque, e aí ele foca na defesa, beleza. Mas não, aí vem os amigos, né? Só vem a galera da amizade, aí vem o Shadow Sheen lá de New England, né, dos Patriots, que era técnico de quarterbacks do Tom Brady. Mas assim, quem mandava no ataque era o Tom Brady com o Josh McDaniels. A participação do Chad Oshie ali era mínima, né? Mas era amigo, então vem, opa, vem pra cá. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Não, vai ser a primeira vez. Opa, tá qualificado, né? Então, Josh Boyer, sem experiência nenhuma. É isso, é um bando de gente sem experiência, sem saber o que tá fazendo. E aí chega uma situação como essa, um caos instaurado, e ninguém sabe o que fazer, porque ninguém nunca passou por situação adversa antes. Então, os caras não têm experiência para lidar com esse tipo de situação.
E são esses caras porque os mais experientes saíram, né? Os mais experientes saíram por promoções laterais, não foram porque assumiram cargos melhores em outros times.
Exato.
Tem um monte de gente que saiu do staff de Miami, ó.
E é impressionante.
Serem promovidos e não preferiram, não, prefiro sair, né? Prefiro assumir o mesmo cargo em outro time do que ser promovido aqui.
Uma coisa muito decepcionante para mim também é você não consegue ver algum coordenador de Miami assumir como técnico em algum outro lugar. Isso mostra que os Dolphins não são uma franquia que desenvolve tanto os seus jogadores quanto os seus treinos, os seus técnicos, né? Então a gente vê, a gente sempre ouve falar, a árvore do Andy Reid, a árvore do Bill Belichick, a árvore do Bruce Arians, mas qual foi a última vez que os Dolphins tiveram um coordenador que virou técnico de algum outro time? Não faço a menor ideia, gente, eu não tenho a menor ideia disso. Isso é um negócio inacreditável, isso é um negócio bem surreal.
Teve o Vance Joseph que saiu, que era o coordenador defensivo do,
pronto,
do Adam Gaze, e foi assumir o cargo de head coach no Broncos.
Foi.
E assim, tenho minhas dúvidas se foi pelo motivo certo que ele foi promovido.
É verdade. Mas aí, tá preparado para ser cancelado ou não?
O cancelamento vai vir. Mas é verdade, gente. Vocês lembram.
Mas é verdade!
Cês lembram, infelizmente é verdade. Vocês lembram como que era o clima de festa na estreia dele, com TV, com tudo, horário nobre. Botaram até um repórter latino para fazer a reportagem, né? Para destacar isso. Ele era um cara que... A defesa de Miami era horrível com ele, com o Vance Joseph.
Horrível.
E era um cara que horrível. Não estava pronto. Era o primeiro ano dele como coordenador defensivo. Não estava pronto. Hoje está fazendo um bom trabalho no Cardinals? Está, mas... Olha a cancha que ele ganhou.
Como coordenador, mas como coordenador defensivo.
Isso, mas olha a cancha que ele ganhou nesse período também,
sim,
né?
Sim. Aí eu te falo o seguinte, isso é sério. O Omar tem uma teoria que não é ruim. Hoje, o Vance Joseph teria uma chance maior de dar certo. Sabe? Ele já teve, o que você falou, ele já teve uma cancha. Ele passou por uma experiência no Denver Broncos, onde ele foi muito mal. Ele aprende com os erros. Ele vai para um outro time com uma outra mentalidade, né? Aí você já tem o trabalho do Cliff Kingsbury, né, lá em Arizona. Você tem uma outra realidade diferente. Você tem mais anos de experiência. Hoje seria um técnico que poderia dar certo em algum outro time. O Omar tem essa teoria. E eu acho uma teoria bem razoável. Naquela época que ele foi para o Denver, evidentemente ele assumiu o time por causa daquela regra que existe, né, de você favorecer técnicos negros, né, de você entrevistar técnicos negros, obrigatoriamente entrevistar um técnico negro. Né? Então, eu acho que isso foi o que levou ele a Denver. Era muito cedo, era muito cru e não fez um bom trabalho em Miami, né?
Mas é exatamente por isso, gente, me desculpa, tá? Se alguém ficou ofendido, não foi a intenção, até pela questão de preservar o ser humano, né? Ele não estava pronto, ele fez um trabalho horroroso em Miami, ele não tinha por que ser promovido para um cargo de head coach.
Mas vou falar uma coisa diferente, por acaso até com outro negro também.
O caso do Todd Bowles,
eu acho que foi merecido. Eu acho que ele foi no tempo certo para os Jets, né? Excepcional coordenador defensivo, sempre foi muito bom, tanto em Miami, campeão agora em Tampa, fez um baita um trabalho também com Bruce Arians lá em Arizona, e ali eu acho que ele fez por merecer. Ali ele fez por merecer.
Pra mim,
ali não foi a regra, não.
Não, pra mim, o Todd Bowles é o meu segundo nome pra candidato a head coach dos Dolphins.
Eu não acharia ruim, não.
Eu gosto dele. Ruim, não. Eu acho que ele aprendeu bastante nos Bucks agora também.
Uhum. Concordo. Concordo.
Acho, tipo,
é muito diferente você ver o merecimento e você ver o favorecimento, né? Enquanto o Vance Joseph entrou pela cota, né, o Todd Bowles virou técnico dos Jets por merecimento, por mérito do trabalho que ele fez. Foi um excelente trabalho.
Nos Dolphins, porque ele era de Miami antes de assumir o cargo do Jets. Ele fez um bom trabalho.
Não, ele não tava. Ele tava em Arizona com o Bruce Arians.
Ele já tinha ido para Arizona?
Já. Ele era coordenador defensivo do Arizona Cardinals junto com o Bruce Arians lá em Arizona. E aí ele assumiu os Jets, só que aí os Jets, assim como os Dolphins, são aquela zona dos infernos. Ele não foi bem, ele não foi nada bem. E aí, quando o Bruce Arians assume o Tampa Bay Buccaneers, ele vai junto com o Bruce Arians para fazer uma defesa e é campeão do Super Bowl junto com o Bruce Arians. Então, esse é um cara que esse é um cara que realmente a gente precisa ficar de olho.
Eu tô olhando aqui. Ele saiu dos Dolphins em 2011, aí foi para os Eagles 2012, Cardinals 2013 e 2014, daí assumiu os Jets. Foi três isso anos aí. Depois. Desculpa, gente.
Isso aí. Então, esse é um nome interessante, realmente. Esse é um nome interessante. Né? Eu confesso para vocês que eu fico toda hora monitorando lá como é que tá o Pittsburgh Steelers. Né? Até perguntei lá pro pessoal do Black and Yellow Brasil, que também faz parte aqui do nossa rede Fumble da Net, sobre a situação do Mike Tomlin. Né? Porque se eu tenho um grande sonho de consumo na NFL, é ver o Mike Tomlin em Miami. Eu daria um cheque em branco para ele, fala, bota o valor que você quiser e assume esse time. É o meu grande sonho de consumo.
Essas cinco escolhas que querem dar pelo Watson, eu daria de bom grado pelo Tomlin.
Ah! Oh, tô feliz da vida. Nossa senhora, eu daria as cinco escolhas. Daria as três de primeira rodada.
E mais, daria mais. Daria, ó, pega tudo. Pega tudo aí. Todas desse ano, mais as de primeira rodada do ano que vem.
É isso aí. Esse é o cara que era o meu sonho. Meu sonho era ver o Mike Tomlin em Miami. Ai, mas isso aí é só um sonho. Enquanto isso, a gente vai vendo o Najee Harris jogando pra cacete lá em Pittsburgh. A realidade é essa. E o nosso cabeça de patê, que não chega nem perto, não sente nem o cheiro do desodorante dos quarterbacks adversários. A gente vai jogar contra quem semana que vem, que eu não sei?
Semana que vem contra os Texans.
Putz.
Somos favoritos nas bolsas de apostas por 7 pontos, cara.
O jogo é em Miami?
O jogo em Miami. O jogo da vingança de deixar um Watson, ou sim ou não. Já tem a narrativa criada aí.
O que você tá esperando desse jogo?
Se não ganhar dos Texans, tipo...
Não ganhou dos Jaguars?
Mas era fora, era em Londres, podia dar uma zebra, assim, mas se não...
Ah, não podia, Marcos, não ameniza, não. Não podia ter perdido aquele jogo.
Miami nunca vai bem em Londres, cara, não sei, é verdade. Miami não... Sei lá, cara, não ganhou dos Jaguars, talvez não ganhe dos Texans também, mas em casa tem que ganhar, cara. Não é possível. Que seja de 3 pontos.
Não é possível, não. Não fala, não é possível. Possível é.
Não, gente, pelo amor. Eu apostaria no Miami também. Acho que seria ali, com o que a gente tem de informação, eu acho que daria ali Miami. Se a defesa jogar igual jogou hoje também, acho que Miami consegue ali ganhar 28-13.
Olha, vai fazer 28 pontos tudo isso?
28 pontos, que eu confio no meu quarterback, apesar do head coach não confiar.
A gente confia mais nele do que todo mundo no front office de Miami.
Você vai olhar esse time, mano, olha os special teams, de novo custando uma vitória. Tipo, não custaram uma vitória hoje, mas, pô, nem o Jason Sanders, cara, nem o Jason Sanders estão jogando bem, até ele regrediu, até o kicker piorou.
Eu queria que vocês vissem, cara, depois, eu coloquei um...
Como que vocês defendem o Brian Flores? Não dá pra defender.
Eu coloquei no Twitter, agora há pouco, então quando vocês ouvirem aí o Finchcast, vocês dão uma olhadinha lá, num lance do Robert Hunt, fazendo a marcação em cima do Ed Oliver. Ele não encosta no Ed Oliver, né? Ele não encosta e ele não tem ninguém pra marcar. A marcação era mano a mano. Se ele perdesse no mano a mano, ok, perdeu um snap no mano a mano, vai ganhar outros, ok. Ele não encosta no Ed Oliver. E aí, evidentemente, o Ed Oliver tem passagem livre para chegar no Tua. O Tua joga a bola no chão. O Tua simplesmente jogou a bola no chão para não ser morto. Né? Para não ter de novo... O quadril arrebentado, né? Então é uma jogada que é no mínimo amadora, no mínimo uma situação amadora.
Como o Tua não comete o mesmo erro duas vezes, né? Como ele tem evoluído nisso. Hoje jogou a bola fora.
Exato. Inclusive,
lances parecidas com o que eles deu. Que ele
inclusive deu o Josh Allen cometeu essa pane mental algumas vezes. Hoje, né, o Josh Allen caído no chão, o Josh Allen jogou a bola pro alto, né, só que não, os Dolphins não se aproveitaram dessa situação. Mas o Josh Allen, sofrendo o saque, jogou bola pro alto hoje duas vezes. O Tua já não fez mais isso. O Tua, quando sentiu que não ia conseguir fazer nada, ele se livrou da bola, que é o correto a ser feito. Ele se preserva e preserva a posse de bola. Ou seja, isso ele não está cometendo os erros novamente. Ele está cometendo outros erros, especialmente erros de leitura. Isso aí a gente ainda vê, mas o mesmo erro ele não vem cometendo. Então mostra alguma evolução dele, mesmo no meio dessa zona que é o ataque do Miami Dolphins. Esse ataque do Miami Dolphins é ridículo, a linha ofensiva não existe, a gente não tem jogo corrido, os Dolphins continuam com seus receivers dropando tudo que é passe. Hoje foi um drop miserável, desgraçado, numa bola decisiva do Devonta Parker, né, que fez um grande jogo, é bem verdade, mas teve um drop que foi importantíssimo, um drop, nossa, surreal, uma rota linda dele, ele correu uma rota maravilhosa, mas foi um drop claríssimo, claríssimo dele. Então assim, a gente aqui, todo o programa, a gente vem falando sobre os erros do Tua, a gente tá pontuando todos os erros do Tua. A única coisa que a gente faz questão de dizer também é que ele está tendo o seu futuro prejudicado, ele está tendo o seu desenvolvimento prejudicado e isso precisa entrar no contexto. Ninguém está passando pano para o Tua. Hoje eu dei bloquezinho num figura, Marcos. Miami Sports BR, acho que é isso, né? Que me ofendeu, né? Foi querer dar uma porrada no Tua. Beleza.
Ah, esses cara do Miami Heat que acompanham o Dolphins, mas assim, acompanha, mas sem acompanhar, os caras
são besteira. E aí, tipo, quer dar uma porrada no Tua? Cara, direito de cada um. Tem um parceiro nosso aí, ele bota o apelido dele como do Luca Doncic. Ele tá sempre participando, eu não sei o nome dele, não sei se é Lucas, mas ele tá sempre participando. Cara, é um moleque que ele não gosta do Tua, ele já quer a troca do Watson, mas porra, um moleque que vem aqui, discute numa boa, dá os argumentos dele, eu contra-argumento ele, a gente tem mó debate de um contra o outro. Maluco, isso é super maneiro, cara, isso é super maneiro, pô, eu sou extremamente favorável a isso, sabe? Tipo, você ter um outro contra-argumento, e ele sempre traz argumentos, sabe? Ele nunca fica discutindo de bobeira, não, o moleque é bom, cara, sabe? Então, esse tipo de coisa, eu prezo por isso, mesmo que as opiniões sejam diferentes uma da outra, eu acho isso muito válido. Eu tô até agora aqui, enquanto eu tô falando, achei aqui. Ah, ele também é torcedor do Miami Heat, tá aqui como Spo Goat, né? É fã do Eric Spoelstra, né? Ele bota aqui como Lucas Doncic.
Vou admitir que não seria má ideia o Pat Riley como GM dos Dolphins.
Eu sou suspeito pra falar do Pat Riley, né? O Pat Riley me deu 5 títulos de NBA, né, como técnico do Los Angeles Lakers, e pelo amor de Deus, né, o Pat Riley pegou uma franquia que era absolutamente nada e transformou numa franquia com 4 títulos de NBA, né, numa franquia que conseguiu levar o LeBron James e o Chris Bosh pro lado do Dwayne Wade, que conseguiu levar o Shaquille O'Neal naquela troca, né, quando o Shaq estava saindo dos Lakers, ele levou o Shaquille O'Neal para Miami, conquistou um título com o Shaq. Então assim, a competência do Pat Riley é incontestável tanto dentro quanto fora de quadra, né, e enfim, o trabalho que faz o Pat Riley até hoje, né, contratou o Kyle Lowry, tem lá o Jimmy Butler, né, é um dos fortes times, mais uma vez um dos fortes times da Conferência Leste, muito mérito, evidentemente, do trabalho que faz o Pat Riley. Mas, a gente não torce pro Heat, né? Você torce pro Heat, Marcos? É o teu time da NBA?
Ah, não ligo muito pra NBA, cara. Assim, eu acompanho o Heat um pouco por causa que são os mesmos jornalistas ali, mas também se ganhar, se perder, tô cagando, velho.
Entendi. É, mas aí...
Eu cresci torcendo pro Utah Jazz por causa do Stockton e Malone. Adorava ver os dois jogando juntos.
É, tem um grande amigo no Rio, o André também, que tá nessa daí.
Aí já era, cara.
Começou a torcer pro Jazz por causa dessa famosa dupla que nunca ganhou nada, infelizmente. Mereciam. Tá, eu vou apostar, então, 24-20. Vitória do Miami Dolphins. 24-20. Eu não gosto dessa defesa. E também esse ataque não é um grande ataque. Então, 24-20, vitória do Miami Dolphins. Então, mais uma vez, uma unanimidade. Né? A gente está sempre aí concordando. Né? E na maioria das vezes a gente está acertando. Né? A maioria das vezes a gente está acertando. Espero que semana que vem a gente possa contar aí com o Tiagão, com o JP. Sempre fazem falta. João tá fazendo a falta, cara. O João tava muito pistola hoje no grupo, não tava não, Marcos?
Gente, nossa, vocês perderam, gente. O João, que é sempre mais otimista que eu. Tipo, ele falou, tipo o Avalone, ele fala, não, Miami Dolphins vai passar o trator 56-0.
É.
Hoje o bicho tava puto.
Puto, o bicho tá louco, cara. Mas aí você acumula os Dolphins com Vasco e junta a porra toda... E, porra, a cabeça do João deve estar uma loucura, deve estar um espetáculo. Vasco não vai subir, né? E os Dolphins nessa draga, tu imagina como é que não tá a cabeça do homem. Tá brabo. E, porra, vem o Watson mesmo, que se foda. Porra, tava assim hoje. O homem tava encapetado. Mas, enfim, tá fazendo falta. A gente sente falta aqui do João. Hoje a gente sentiu falta também do Thiago. E, se Deus quiser, semana que vem tá todo mundo de volta aí. Pra gente comentar mais um jogo.
Fomos obrigados a pedir reforços, né, Rafa?
Mas a gente contrata melhor do que o Miami Dolphins, né?
Muito melhor. A gente paga caro, mas contrata.
E eu mantenho a minha arrogância. Eu faria um trabalho melhor. Entendeu? Tá tudo gravado. Tá tudo gravado aí. Quem quiser ouvir, que escute.
Hoje, mais uma prova que o Finscast sabe se draftar melhor e contratar melhor do que o Chris Greer. Vocês viram, não sei quem assistiu, o jogo do New York Jets com o Mike White jogando de quarterback, e os caras ganharam dos Bengals, que vinha liderando a AFC. E quem que falou de Mike White aqui no Finscast que ele era um bom quarterback para draftar no mesmo draft do Tua e desenvolver para ser um bom backup? O Finscast falou, gente.
Foi você que falou?
Eu não
tenho a menor ideia de quem seja Mike White.
Não, mas estou dando crédito para os três aqui que a gente fez o programa, eu falei.
Não, ok, mas é porque eu não tenho a menor noção de quem seja o Mike White. Eu vi que ele jogou hoje, que ele jogou pra cacete, que ele ganhou o jogo, né, praticamente.
Não, tanto que o head coach dos Jets já falou que ele não garante a volta do Zach Wilson.
Que maravilha.
Seguir em frente com o Mike White.
Eu nunca gostei do Zach Wilson, não, tá? Sinceramente,
eu também não.
Como prospecto, eu acho ainda o Sam Darnold o melhor prospecto que o Zach Wilson.
Para mim, o QB2 do draft era o Justin Fields nesse ano, na minha opinião. Mas, sei lá, Jets quiseram o Zach Wilson, beleza. Fica à vontade. Times ruins continuam ruins, não tem fazer o quê.
Por isso é que estamos aqui, né? Por isso que estamos aqui nesse sofrimento desgraçado, né? Nada mudou. Então vamos lá, semana que vem a gente volta para falar sobre mais um jogo horroroso do Miami Dolphins, né? Mas se Deus quiser uma vitória aí também para não deixar o nosso draft tão sofrido como já está sendo, né? No próximo draft aí que a escolha vai ser do Philadelphia Eagles. Também não vamos, né? Vamos ganhar aí pelo menos uns 4, 5 jogos para também tirar os caras do top 10, né? Seria legal. A gente tem dois jogos contra os Jets, tem esse jogo aí contra o Houston, tem mais um jogo contra o New York Giants, que teoricamente dá para ganhar, então dá para a gente ganhar uns 4, 5 jogos aí e não deixar a situação pior ainda do que ela já está.
Hoje o over-under de vitórias do Dolphins na temporada é 4,5.
O 49ers ganhou essa rodada ou não?
Não vi, cara.
Eu acho que o 49ers perdeu.
Não, eles ganharam dos Bears, 33 a 22.
Puta merda, aí não me ajuda também. Então é isso, galera. Chega, até que rendeu demais até. A gente está falando muito de Miami Dolphins, o Miami Dolphins não merece que a gente fale tanto dele, mas vocês merecem, né?
Quem chegou até aqui, até o final do programa, parabéns, obrigado. Cara, surreal.
Quer dar um presente? Vamos dar um presente para a galera que chegou até aqui?
Então, cara...
Dá um presente aí, tem convidado internacional.
Então, você que ficou até aqui, segue com a gente mais um pouquinho. Joe Rose, o que você tem para falar aí para a torcida do Miami Dolphins no Brasil?
Congratulations to the Finscast of Brazil. 100 episodes and going strong and knowledgeable and growing the sport in Brazil in Portuguese. I love you guys, man. Congratulations. Keep it going strong, man. The Dolphins Nation, always behind you guys.
Boa, boa, boa. Mandou bem. Que isso. Joe Rose, tight end do Miami Dolphins. Ex-tight end do Miami Dolphins. Ex-tight end do Dan Marino. Tá fraco, não. O Joe Rosen, ele mandou uma mensagem pra gente um pouco depois da gravação do Finscast número 100, mas a gente não tinha como deixar passar, né, essa mensagem super carinhosa de uma figura tão importante para a história dos Dolphins, né, um dos grandes nomes recentes da história dos Dolphins, aí, anos 80, de 90. Então, muito obrigado aí ao Joe Rose, né, por essa mensagem muito carinhosa para todos nós. Chega, Marcos.
Chega, vambora, vamos viver.
Então vambora, vou assistir um filme aqui para ver se dá uma aliviada na cabeça. Galera, de novo, muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado pela paciência de todos vocês com a gente. Estamos aí remando no mesmo barco, né? As opiniões diferentes são muito bem-vindas, desde que sempre mantendo o bom nível, mantendo o respeito. Né, isso aí é o mais importante. Quem não mantém o respeito com a gente, né, já sabe que a gente não dá mole. Beleza? Valeu, galera. Até semana que vem. Obrigado. Fins up.